Bom dia, secretário, tudo bem?
Bom dia, Deverly, bom dia a todos os ouvintes aí da Rádio São Francisco.
Dentro da linha do tempo do trânsito em Caxias do Sul, secretário, não só neste momento, o que, que a gente já evoluiu e o que neste momento a gente precisa, assim, pontualmente pensar como algo assim a ser feito, os desafios do trânsito para Caxias do Sul?
Pois então, Deverly, a gente vive nos últimos 10 anos, eu diria, um momento particular, aí, um momento único da sociedade como um todo, porque nós verificamos aí a multiplicação do número de veículos. É o último levantamento que eu tenho em mente, eu não fico atentando a isso a todo momento, mas nós temos hoje, tranquilamente, mais de 320 mil veículos em Caxias do Sul. Quando se pensa num número como esse, meu Deus, o sistema tem que ser extremamente apto, amplo e em condições para dar vazão a um número desses de veículos. Claro que não estão todos transitando ao mesmo tempo, obviamente, mas é um número de cidade muito grande já. E aí o sistema de trânsito como um todo, ele tem que ser repensado. Nós temos sim, desde lá de 2012, com a lei de diretrizes do transporte nacional, privilegiando o transporte coletivo, é uma necessidade, já se diz isso, não é mais uma opção, é uma necessidade. Só existe esta maneira que a gente verifica. Claro que o sistema viário deve ser ampliado, deve ser melhorado, sim, não resta a menor dúvida. Mas temos sim que investir em fazer com que as pessoas voltem a acreditar, voltem a utilizar o transporte coletivo público urbano. Por quê? Nós verificamos pontualmente aqui em Caxias do Sul, a partir do ano 2015, talvez 2016, o surgimento do transporte por aplicativo. É um transporte informal, daria para se dizer, porque não existe qualquer tipo de regulamentação hoje, mas multiplicou o número de veículos. Nem mesmo as associações que existem aí dos motoristas por aplicativo sabem dizer que número eles são. Eles sugerem que varia entre 4 a 6 mil. Isso a gente percebe notoriamente. O trânsito hoje é cheio de veículos menores, muitos veículos menores, e as pessoas, e com isso, obviamente, a mobilidade reduzindo, diminui a capacidade de fluxo das vias, naturalmente geram-se os congestionamentos. E também agora, Beverly, neste momento, é outro momento pontualmente crítico, porque nós estamos concluindo essas obras viárias no centro da cidade. E isso está, sim, nesse momento, causando aí uma confusão muito grande. Aquele velho ditado, não se consegue fazer um omelete sem quebrar os ovos. E nós estamos justamente finalizando essa fase. Se Deus quiser e há de querer, nós temos o cronograma pronto já para finalizar tudo isso dentro do mês que vem e devolver as vias aí em total condições de tráfego à cidade.
Claro. Secretário, já que mencionaste assuntos bastante pontuais da cidade, vamos tentar já esmiuçar alguns deles. Por exemplo, essa questão da renovação do contrato, o preço da tarifa. Tem um compromisso do prefeito Adiló justamente em tentar reduzir a tarifa, tem toda uma discussão. E o senhor acabou de mencionar que o futuro das cidades, não só de Caxias do Sul, depende muito da adesão ao transporte coletivo. Então, eu queria que o senhor explicasse um pouquinho melhor para onde Caxias está indo, né? O que tem aí, talvez, nas conversas de bastidores, da gestão, da própria empresa concessionária que possa trazer melhorias ou que possa talvez até ser uma campanha de que as pessoas façam adesão ao transporte coletivo.
Bem rapidamente assim, Beverly, o ano passado quando chegamos aqui à secretaria em janeiro, aquilo foi uma coisa impressionante porque a gente chegou na secretaria, em 15 dias foi renomeado o Conselho Municipal de Trânsito e Transportes, ao qual fui conduzido à presidência. E logo na sequência, na segunda semana, já realizamos as primeiras reuniões do Conselho para tratar da tarifa do ônibus, isso no ano passado. Essa tarifa que tínhamos até esses dias, de R$ 4,65, até antes aí do novo contrato, ela era com dados, foi calculada com dados de dezembro de 2019. Tá? Para se ter uma ideia de como eu vi isso acontecer, logo na sequência, com extrema urgência, porque vencia o contrato em maio, nós tivemos que partir para a nova licitação, fazer concluir a nova licitação, edital e licitação. Na sequência disso, o que, que foi visto? Que nós tínhamos uma lei que regia o transporte público em Caxias do Sul, que era de 1957. Ou seja, não precisa nem falar que ela era uma lei completamente fora da nossa realidade, mais de 60 anos. Na sequência de tudo isso ainda, descobrimos que a Lei 12.587, que era de 2012, determinava que a cidade tivesse um plano de mobilidade urbana. Foi feito tudo ao contrário. Em muito pouco tempo, nós fizemos muita coisa, só que ao contrário. Primeiro a licitação, depois a reformulação da lei, do aspecto legal que legislava o transporte em Caxias do Sul, e agora nós acabamos de passar pelo Conselho o plano de mobilidade urbana para Caxias do Sul. O que que a gente pensa com isso, Beverly? Eu já falo da tarifa, tá? Mas o plano de mobilidade urbana, ele será executado até início do próximo ano, vai aí sim, a partir de então, planejar e indicar quais são os investimentos que temos que fazer nos próximos anos. Pela primeira vez em muitos anos, eu acho que se está pensando sim o futuro. Porque enquanto não se tinha isso, não se tem essa execução, não se conseguia pensar em futuro. Para se ter uma ideia, nós temos aí, tranquilamente, só nos falta o recurso, nós passamos por um momento com relação aos recursos extremamente grave, falta de recursos, isso não é a prefeitura, isso é a sociedade como um todo, mas a gente pretende a implantação de algo em torno de 20 a 25 quilômetros de um sistema cicloviário em Caxias do Sul, é algo que nunca havia sido pensado, ou se foi pensado, não foi mexido para que isso ocorresse. Se pensa aí, em seguida, na construção de mais uma IPI, uma estação de integração, né, que será lá nas proximidades de Anahec. Enfim, está se pensando, de fato, o futuro. Com relação à tarifa, Beverly, nós tivemos, apenas neste ano, eu falei que até antes do contrato novo, que é recente, nós estávamos com dados tarifários de dezembro de 2019. Apenas neste ano já tivemos 7 reajustes de combustível. Não há como se ignorar isso no cálculo tarifário. Fizemos um cálculo baixo e eu tinha como uma vitória se nós conseguíssemos vencer a etapa da licitação mantendo a tarifa de R$ 4,65. Uma imensa vitória seria isso. O que não significa que não foi uma grande vitória nós termos subido ali em apenas 10 centavos. Hoje, para se ter uma ideia, as medidas administrativas tomadas, se não tivessem sido, desde o dezembro até agora, as gratuidades que nós reduzimos de algo em torno de 34% para 20% nos dias de hoje, a tarifa seria em torno de R$ 5,10. Isso para que a sociedade tenha ciência. E se fosse calcular pontualmente a redução de passageiros que temos hoje no transporte coletivo, algo em torno de 70 mil pessoas por dia a menos do que seria antes da pandemia, isso também pesa no sistema como um todo, a tarifa seria hoje algo em torno de R$ 5,50, R$ 5,60. E nós conseguimos mantê-la em R$ 4,75. Então, assim, os momentos são extremamente difíceis e é uma missão muito forte que o prefeito Adiló está nos passando e cobra muito isso, é a busca de recursos, fontes de recursos, para que a gente consiga subsidiar essa tarifa e fazer pelo menos que ela não suba nas próximas revisões, que a gente puxe para baixo, mesmo que pouco, mas evitar, principalmente nesse momento, que se tenha aumentos tarifários aí nos próximos anos.
Claro. Secretário, dentro da sua visão também como agente de trânsito de longa data, o senhor acredita que a nossa região, a região aqui de Caxias do Sul, da Serra, está preparada para ampliar o uso de transporte coletivo para os próximos anos?
Certamente, Beverly. Certamente. O que temos é, nós temos sim um transporte de boa qualidade. Eu falo isso porque eu circulei o país inteiro quase, de todas as regiões do país, tratando a respeito de trânsito. Eu conheci transporte público em diversas regiões. Nós temos sim aqui em Caxias do Sul um transporte de boa qualidade. O que nós temos que oferecer agora para trazer a população de volta é, em primeiro lugar, todos querem isso, é a tarifa, uma tarifa módica, mais justa para com a população, e agilidade ao transporte. A pessoa que usa, que precisa se locomover, ela não quer ficar dando voltas em bairro dentro de um ônibus, ela quer sair e chegar o mais rápido possível ao seu destino, ao seu ponto de desembarque. Nós temos que oferecer essa agilidade e reduzir a tarifa, porque a qualidade em si do transporte, ela não é ruim. Mas eu creio que sim, creio que a gente tem plenas condições implantando aí as políticas que se estão pensando também através do plano de mobilidade para oferecer essas condições e trazer de volta essa população que deixou de andar com o transporte coletivo.
Secretário, tem outras coisas também, né? A gente sabe que, por exemplo, a empresa concessionária que renovou, vou dar um nome, né, a Visati, ela já, inclusive, é premiada há alguns anos por as questões de emissão de gases, né, pelo controle de emissão de gases, digo, e assim por diante, mas a gente sabe também que isso é fruto de políticas, né, que exigem, que obrigam quem opera com transporte essas medidas. No entanto, a gente quer ir um pouquinho além. Então, perguntando objetivamente, o que vem pela frente quando o assunto é garantir que o transporte coletivo ou mesmo que o transporte em Caxias do Sul seja, digamos assim, um pouco mais ecológico, um pouco mais sustentável? Vem pela frente de verdade esses ônibus elétricos? O que vem pela frente?
Olha, Beverly, nós temos um termo de compromisso assinado ainda pelo prefeito Tassina na gestão passada, juntamente com a Marco Polo e a própria Visati, para desenvolver já o projeto piloto, tá? E a implantação do ônibus elétrico, que é o desenvolvimento do ônibus elétrico para as características de Caxias do Sul. O próprio contrato de concessão agora, ele prevê que até 2035, isso teto de tempo, no mínimo um terço da frota de veículos deva ser com tecnologias não poluentes. E é a primeira vez que se tem um contrato que prevê isso, que determina que isso deva ocorrer. Eu creio sim que a tecnologia ela está evoluindo muito rápido neste sentido. Hoje ainda é uma tecnologia cara para os empresários. Um veículo elétrico, ele custa o equivalente a dois veículos e meio com tração normal a diesel. Ou seja, ele está ainda 150% mais caro que um outro veículo normal. Mas essa tecnologia, com evolução, ela tende a se tornar mais acessível aos empresários. E o empresário vai ter que, ele certamente, não só do transporte coletivo urbano, mas de qualquer tipo de transporte, ele vai perceber que o veículo elétrico, ele é caro na compra, mas já no dia seguinte ele começa a retornar, porque a manutenção do veículo elétrico, ela é infinitamente menor do que o veículo a diesel. E nós temos aí projeções, e isso eu não falo daqui do Brasil, eu falo de pesquisas que a gente já fez fora, de que em torno de 2026 a 2028, os valores já estarão muito próximos dos veículos elétricos para com os veículos a outro tipo de combustível de combustão interna. Então, eu creio, Beverly, que a gente colocou isso no contrato e no próprio edital de uma maneira até sutil, porque eu acredito que se vá muito além disso. E, certamente, a população vai começar a observar e vai começar a transitar em veículos com essa tecnologia aqui no município, não só aqui, em todo o estado e em todo o país.
Claro. Secretário, tem a questão também envolvendo os novos agentes do trânsito, que não são tão novos assim, mas eles começam a ficar agora um pouco mais recorrentes, como, por exemplo, o uso da bicicleta, turma do pedal, o próprio caminhante, que agora, em função da pandemia, também as pessoas estão buscando mais saúde, fazem trechos a pé, e também o transporte por aplicativo, que acaba sendo uma solução para trechos menores, enfim, tem sido solução para muitas pessoas. Queria lhe perguntar um pouco do que a gente pode imaginar para o futuro de Caxias do Sul, levando em conta esses agentes, esses atores do trânsito?
Pois então, o sistema cicloviário é uma coisa que nós temos um compromisso, está no nosso plano de governo do prefeito Adiló, nós vamos tornar realidade. Nós temos que tornar realidade. Nós temos muitos e muitos grupos de ciclistas, inclusive agora tem um arquiteto que está ingressando no Conselho Municipal de Mobilidade, tá? Ele é representante desse grupo, desse pessoal que utiliza o pedal como forma de locomoção, e já com ideias de nós apresentar propostas, literalmente propostas, e pôr em execução, buscar o financiamento, buscar o recurso necessário para aplicação. Essa questão do sistema cicloviário vai ser feita. Eu tenho uma cobrança para te citar, assim, pontualmente, muito forte, da comunidade de Anahec. Comunidade de Anahec, eles me pedem muito insistentemente, e a gente vai aplicar isso. Não sei precisar o tempo, mas certamente nós vamos aplicar, que é uma ciclovia ali entre o centro de Anahec e a Marco Polo. Tem muitas pessoas lá de Anahec que trabalham na Marco Polo e gostariam de deslocar de bicicleta. E isso, assim, não é 10, 15, 20, são centenas de pessoas que me pedem isso, representantes do bairro. Nós temos que buscar por isso. Com relação ao pedestre, isso aí é uma questão cultural muito ampla. Quando foi vários anos atrás, ampliadas os passeios públicos, por exemplo, na Júlio de Castilhos, a finalidade é justamente o privilégio, é o benefício ao ser humano, ao pedestre, certo? Não ao veículo. O pedestre, o ser humano, é que deve ser priorizado no sistema viário. E isso aí é uma questão cultural. A obediência à faixa de segurança, a obediência ao pedestre, mesmo onde não existe a faixa de travessia, o pedestre será sempre a parte priorizada. É a parte mais frágil de todo o trânsito, né? Então, ele tem que sim ser beneficiado. Com relação a todo o sistema viário da cidade, nós vamos buscar, através do plano de mobilidade, agora sim, como eu disse antes, promover aí as alterações que venham a desafogar um pouco esse sistema que nós temos hoje. Eu insisto, já a partir do mês que vem, com o encerramento das obras de implantação dos corredores e, consequentemente, com a revitalização das vias onde foram implantados esses corredores, já vai ter uma diferença um pouco bastante acentuada. Mas o número de veículos ainda é muito grande. Por fim, Beverly, com relação aos transportes por aplicativos, nós também temos contato com muitos deles, associações que temos na região. Amanhã à tarde eu tenho reunião com representantes de grupos da ALMA, Associação Liga de Motoristas de Aplicativo, porque eles estão agora, eles próprios, buscando pela regulamentação. A informalidade na qual eles estão tornou o trabalho entre eles muito nocivo, de uns para com os outros. Eles pagam uma taxa muito alta para a operadora do sistema, que seria, no caso, a Uber ou a 99. Eles pagam um valor, um percentual muito alto. O custo do trabalho deles aumentou demais. Eu falei há pouco dos combustíveis, né? E eles estão literalmente precisando de uma regulamentação. E nós vamos construir essa regulamentação conjuntamente com eles. Obviamente, respeitando todos os quesitos legais, mas deve haver uma regulamentação para quê? Para que o município, assim como é o caso do táxi, assim como é o caso de qualquer transporte por fretamento, de micro-ônibus escolar, todos os veículos de transporte do município, a gente conhece, sabe quem são cadastrados, quem são os motoristas. Com relação ao aplicativo, infelizmente não. Através da regulamentação, a gente tenta tornar essa relação melhor para todos, para o usuário, para o profissional da área e para o próprio município.
Secretário, por fim, quero lhe perguntar sobre tecnologia versus, né, serviços de mobilidade ou melhoria nos serviços de mobilidade urbana. A gente tem aí também esse compromisso, inclusive do próprio transporte coletivo, de melhorar essa questão assim, de poder controlar onde o ônibus está, operar com o uso de satélite para monitoramento, para facilitar a vida das pessoas, as rotas e etc. O que tem de realidade já pronta para a gente melhorar, usar tecnologia para melhorar a mobilidade?
No caso do transporte coletivo, está no contrato recém-assinado. Eles têm o prazo aí de 90 dias para apresentar isso à população. Já existe, porém, é de pouco uso, tá? É um aplicativo onde a população sabe a sua linha, o seu veículo, aquele que lhe interessa, aonde ele está, o tempo que vai demorar para chegar. E outra coisa já prevista também, Beverly, é que nós temos que ter um sistema de bilhetagem. E isso é uma coisa que eu vou correr com muita intensidade atrás. Tá? Nós temos que ter um sistema de bilhetagem eletrônica que sirva igualmente. Você tem um número X de créditos, você coloca R$50 de créditos no seu, na sua forma de controle. Eu vou falar cartão, mas o cartão é uma coisa que já está caindo no esquecimento, quase que em seguida não utilizaremos mais cartão, mas eu vou falar assim. Você adiciona ali R$50. E esses R$50 vão servir para você pagar o transporte pelo aplicativo, o transporte individual, ou se for um táxi, ou se for um táxi lotação, que a gente vai licitar ainda agora no segundo semestre, o novo serviço de táxi lotação, ou até mesmo o transporte público urbano. Essa integração tem que acontecer, isso é necessário. E outra coisa que a gente busca, eu falei antes da agilidade, no transporte coletivo para voltar a chamar a atenção da população, é um controle completo, um sistema de controle do tráfego da cidade, uma central de controle aonde a gente tem, hoje é meio que braçal, por exemplo, o controle dos semáforos. Nós temos que ter um controle eletrônico, um controle digitalizado que verifique a intensidade de tráfego nos determinados pontos da cidade e propicie as liberações através dos semáforos para dar maior vazão a determinadas vias. Da mesma forma, a gente consegue para priorizar o transporte coletivo nos corredores. Então, assim, ó, essa parte tecnológica, eu te digo com toda clareza, eu estou concluindo agora, no meio do ano, uma pós-graduação que fala das smart cities, das cidades inteligentes. O que a gente tem disponível em termos tecnológicos é muito grande. E isso, certamente, nos próximos 2-3 anos, a população vai sentir em Caxias do Sul.
Secretário, obrigada pela presença. Um forte abraço.